Olá, leitores! Bem-vindos de volta ao Pontuando, clube do livro da Rádio UFSC, feito para quem termina um livro e não sossega até pontuar tudo que leu.
Esse é o nosso primeiro episódio de 2024. Sentir a nossa falta? Eu e o resto da equipe estamos morrendo de vontade de atualizar nossas leituras com vocês.
Para o mês de abril, chegamos com uma edição em homenagem ao Dia do Jornalista, comemorado no início do mês. Eu sou Ana Muniz.
E eu sou Letícia Siqueira. E hoje vamos falar sobre o jornalismo literário e os livros reportagem.
Pontuando.
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 É claro que, em uma edição dedicada ao jornalismo, não poderíamos começar sem antes nos atualizarmos sobre os últimos acontecimentos do universo da leitura.
Para isso, chamamos Juliana Carvalho e Ellen Ramos em um novo quadro do Pontuando. É o Papo de Bookstan, com notícias relevantes sobre livros e HQs. E aí, estão prontos para bater um papo?
Sejam bem-vindos ao Papo de Bookstan, o seu resumão mensal de notícias literárias.
Em poucos minutos, vamos tentar deixar vocês por dentro do que rolou no mundo de livros e HQs durante abril. Assim, vocês podem continuar exibindo suas carteirinhas de Bookstan com orgulho.
Estão prontos para o nosso plantão? Eu sou Juliana Carvalho.
E eu sou Ellen Ramos. Apurem os ouvidos e se preparem para receber muita informação em poucos segundos.
Tá na hora de bater um papo de Bookstan.
Disney e Star Wars lançam os seus primeiros audiolivros no Brasil.
Foram 3 obras narradas em português. Entre os títulos estão O Estranho Mundo de Jack, Star Wars, Ahsoka e A Fé em Mim, contados com vozes reais, trilhas e efeitos sonoros.
Vocês podem encontrar os audiolivros na plataforma Toca Livros, pelo valor de R$ 29. As informações são do site da CNN Brasil.
Um livro feito com pele humana foi exibido na Feira Internacional de Livros Antigos, sediada em Nova York.
A obra é uma peça de teatro e foi encadernada em 1682 por um estudante de medicina. Segundo o G1, quando a atriz que atuou no espetáculo morreu, o estudante usou a pele dela na capa e contracapa como uma última homenagem.
Caso algum dos nossos ouvintes tenha interesse, ele está à venda por um preço bem baratinho. Apenas $45 mil, equivalente a cerca de R$ 230 mil.
Das páginas às telinhas, o romance italiano Fabricante de Lágrimas entrou para o catálogo da Netflix em abril. Mas a adaptação não agradou muito os fãs do livro.
Entre diversos comentários nas redes sociais, os mais recorrentes abordam como o filme tira o sentido do enredo, ao cortar e acelerar os acontecimentos principais da história.
Um dos maiores medos de um leitor é ver uma obra literária querida ter uma adaptação audiovisual ruim. Infelizmente, esse medo se concretizou com essa aqui. Mas a próxima que vamos citar foi uma bola dentro da Netflix.
Holocausto Brasileiro, documentário desenvolvido a partir do livro-reportagem homônimo de Daniela Arbex, foi lançado na plataforma de streaming Vermelhinha neste ano. E ao contrário do Fabricante de Lágrimas, essa adaptação foi bastante elogiada nas redes.
Ellen, a gente tá trapaceando aqui. Esse lançamento não rolou no mês de abril.
Eu sei, mas temos que deixar essa recomendação, que tem tudo a ver com o tema desta edição do Pontuando.
Bom, se tem a ver com o mês de abril, então tá valendo. E aí, ouvintes, se sentiram edificados depois desse papo de Bookstan?
Veremos vocês no próximo, com mais notícias sobre o mundo dos livros e HQs.
Até a próxima!
Agora sim, podemos partir para o tema. O Dia do Jornalista é comemorado no Brasil em 7 de abril desde 1931.
A criação da data foi obra da Associação Brasileira de Imprensa, com o objetivo de valorizar a profissão. Além disso, promove a conscientização sobre a censura e outras violências sofridas por profissionais da imprensa.
Não à toa, a data faz tributo à memória do jornalista Líbero Badaró, assassinado por inimigos políticos em 1831. Era conhecido por defender a liberdade de imprensa e por sua postura crítica à monarquia.
Como uma equipe de estudantes do jornalismo, o Pontuando não podia deixar essa data passar em branco sem homenagear o jornalismo literário. Produções desse gênero incorporam elementos da literatura sem abrir mão do compromisso jornalístico com a informação.
Nesse espírito, escolhemos para a nossa mesa de debate de hoje um livro-reportagem que é pautado pela verdade. Falaremos sobre O Negócio do Jair, a história proibida do clã Bolsonaro.
Foi escrito por Juliana Dalpiva, jornalista egressa da UFSC, que já assinou trabalhos nos jornais da O Globo, UOL e na revista Época. No livro-reportagem, Dalpiva traz uma apuração de mais de 3 anos que desvenda as origens do patrimônio político e financeiro do ex-presidente Jair Bolsonaro e sua família.
A obra faz parte do caso Queiroz, esquema de rachadinhas operado por Fabrício Queiroz no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Desse ponto de partida, faz uma investigação sobre Jair Bolsonaro, seus familiares e seus aliados.
Em entrevista exclusiva para o Pontuando, Dalpiva detalhou como foi o processo de apuração do livro e contou como está acompanhando as últimas revelações que surgiram recentemente acerca de Bolsonaro. Vamos dar uma conferida?
Viver esse processo todo, né? Era muito difícil, né? Tinha que tatear tudo. Eu fui ligando, puxando os fios que envolviam uma questão criminal. Só que no meio disso começaram a surgir as histórias, né? Sobre a família, as pessoas contam tudo. E tem uma coisa que eu acho que eu falo, assim, às vezes em alguns cursos que eu dou, que é assim, a gente quando tá como repórter, apura tudo. Você não pode negar a informação. Independente de você saber muita coisa, isso não quer dizer que você tem que fazer e botar tudo na sua matéria. Você tem que avaliar. Tem interesse público? Não é pra fazer sensacionalismo. Eu tive um cuidado muito grande ao falar dessas questões pessoais, porque elas estavam imersas em questões públicas. Não era pra simplesmente expor a vida do Bolsonaro. A questão é que o Bolsonaro queria criar uma imagem dele que não existe e queria pautar a vida pública dos brasileiros em torno disso. Foi uma apuração em andamento até a conclusão do livro. Não é que, tipo assim, ah, terminei a apuração aqui, vou escrever. Não foi assim. Eu entreguei, assim, uns 97% do livro para a primeira edição de texto em abril de 2022. Aí depois a gente fez várias rodadas de edição ali até junho. Aí depois foi para uma finalização enquanto eu estava apurando. E aí eu comecei a enxertar coisas. Quer dizer, ah, quero botar mais um negocinho aqui, quero botar mais um negocinho ali. Mas a apuração acabou, sei lá, 15 dias antes do livro ser lançado. O livro foi bem quentinho pro forno. Assim, com todas as atualizações que foram possíveis ser feitas até a véspera da publicação. Estava passando por algumas questões pessoais também dentro desse processo, ameaça, etc. Enfim, eu tive que organizar uma estrutura de defesa para poder trabalhar no livro, sabe? Decidir, tá, vou fazer, sabe? Tem um desgaste emocional que não foi pequeno, assim. Acho que até a conclusão do livro em si e esse primeiro mês do livro foi um pouco complicado. Mas depois, de lá pra cá, aí não, sabe? Aí eu acho que eu finalmente pude curtir o livro, curtir tanto que ele vendeu, chegou em vários lugares, situações que eu nunca imaginei. O Brasil tá com muita questão estrutural, né? E não tinha uma área do Brasil que não tivesse meio que detonada pós-governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro é uma grande destruição das coisas. Tem muita coisa para ser reportada sobre o governo, né, hoje, que a gente não consegue dar conta porque estamos aí atrás de golpe, né? Que agora estamos sabendo os detalhes do golpe de Estado e das outras coisas. A gente tá perdido, assim, num mar revolto de dados, porque são várias investigações diferentes que estão rolando ao mesmo tempo agora, sabe? É a do golpe, é a da BIM, é a das joias, é a do cartão de vacinação, é o mundo acabando o tempo todo, todos os dias. Então, foi assim, desde fim de janeiro, pesadíssimo com a equipe com que eu tô trabalhando, que é uma equipe que trabalha diretamente comigo. Pela primeira vez eu tenho uma equipe e a gente tá tentando produzir nossas próprias reportagens, nossas próprias investigações. Tô tentando fazer esse trabalho de apuração mais extensa, né? De novo.
Agora, finalmente, chegamos em nossa mesa de discussão. Além de contribuições minhas e da Letícia, o debate contará com uma convidada especialista e muito querida para a nossa equipe.
Estamos falando de Tatiana Teixeira, professora do curso de jornalismo da UFSC, que inclusive participou da revisão de O Negócio de Jair. Oi, Tati, tudo bem?
Oi, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês, obrigada pelo convite.
Ótimo. A nossa pergunta, a primeira pergunta é só para você. Ouvimos a Juliana comentar sobre o processo de revisão e checagem rigoroso para a publicação do livro. Como foi a sua participação enquanto revisora?
Então, na verdade, eu já acompanhava, né, o trabalho da Ju Dalpiva, vim acompanhando sempre, enfim. Mas quando chegou mais ou menos ali, eu acho que era julho de 22... Aí ela falou que o livro estava pronto, né? Pronto desse jeito que ela falou aí pra gente, né? Mas estava pronto e ela perguntou se eu poderia revisar ali, né? Dar uma última olhada. Acho que é importante dar um contexto de que esse pedido não veio à toa, porque eu fui orientadora dela de TCC. Então a gente já tinha trabalhado juntas, enfim.
Foi um livro-reportagem,
e né? E foi um livro-reportagem também. E um livro-reportagem também com apuração bem rigorosa na Bolívia, enfim. Então... a gente já tem uma relação histórica, assim, de bastante tempo. E ela perguntou se eu podia dar essa última olhada, essa última revisão. E aí, naquele momento, de fato, eu podia mesmo. Eu estava com uma licença, então eu tinha tempo para me dedicar a isso. E aí foi feita a revisão. Então, foi uma revisão tanto de estilo, né? Quanto de alguns dados, algumas coisas que eu percebi, assim, isso aqui. E outras questões que a gente fez discussões... até de fundo ético, assim, dá para colocar isso, não dá para colocar isso, podemos tirar isso, não podemos tirar isso. Então, esse processo de revisão se deu assim, numa discussão entre nós duas, assim, num debate entre nós duas, mas tinha muito pouca coisa, assim, para debater, para ser bem sincera, assim.
Ela era muito boa.
Ela é muito boa, assim, a Juliana Dalpiva é muito boa, e esse trabalho não foi um trabalho de repente, é como ela mesma fala, que são 3 anos de apuração, então é algo muito consistente, sabe? Tinha muito material com muita qualidade. Então foi mais isso, assim, a gente foi fazendo essas trocas, porque é natural, né? Não tem como. Eu brincava muito com ela, que eu dizia assim, o pior de tudo é que depois que for publicado, a gente ainda vai achar problema. Porque entendeu? Aí tinha e vinha, porque tinha coisas ali de texto e tal. E é muito legal, porque como eu conheço o trabalho dela de muito tempo, e ela me conhece, sabe também, mais ou menos algumas coisas como eu penso e tal, então era mais fácil esse diálogo se dar. Mas é isso, né? A gente acabou tudo, exaustas as duas, mas pensando, daqui a pouco...
E teve alguma questão que foi mais dialogada, assim? Uma questão que foi principal nesse debate?
Olha, alguns trechos de... eu não vou especificar muito,
claro,
porque alguns a gente tirou, enfim. Mas coisas que passavam pelas questões familiares mesmo, sabe? De alguns detalhes... Porque como a própria Juliana falou aí na entrevista para vocês, as fontes falaram muitas coisas e muitas coisas muito íntimas. E que às vezes... sabe? Então, teve um trecho específico que a gente discutiu bastante, eu e ela, porque a gente ficou ponderando isso, tá? Mas o que é que se perde a gente tirando isso? O que é que se ganha mantendo? Porque não eram coisas de decisão fácil, não, entendeu? Facinho aqui, só corta e tira. Não, eram decisões que tinham impacto ali e a gente foi discutindo um pouco para ver como é que fazia. Eu acho que isso foi bem importante, né? Porque é muito da gente poder pensar nesses limites. Onde é que são, até onde se vai, até onde não se vai, qual é que o compromisso da fonte é completamente diferente do compromisso do jornalista. Entende? São compromissos completamente distintos. Então, tem horas que a gente precisa realmente fazer isso. Então, a gente discutiu muito essas coisas, alguns trechos, muito pouca coisa com relação a isso, mas coisas que eram emblemáticas, pelo menos naquele momento, para se decidir. E eu acho que chegamos a um bom termo, assim. Eu recomendo muitíssimo esse livro sempre que eu posso, porque eu acho que ele é muito importante para a gente compreender um período da história do Brasil.
Eu concordo.
O material pronto, assim, deu aquela sensação de orgulho?
Nossa, não precisou nem estar pronto. Quando eu recebi a primeira a versão para revisar, meu Deus, assim, é fantástico isso. Porque acho que só quem passa por essa coisa da docência pode entender o que é. Porque a gente dá aula para vocês, vocês muito novinhos, né?
Verdade.
Muito jovens. E a gente não sabe muito bem no que é que isso vai dar.
Pode ser que...
Né? A gente não sabe pra onde é que vocês vão, que caminho vocês vão traçar, sei lá.
Só dá pouco... tchau, assim.
É, vai se embora, depois não é mais com a gente, né? Então, quando você chega lá na frente, que você vai vendo esse amadurecimento, né? Essa competência instalada, essa coragem, entende? De enfrentamento de uma série de coisas muito difíceis em nome... daquele jornalismo no qual nós acreditamos, dá um orgulho gigantesco. Muito orgulho. Então, assim, não foi... quando eu vi pronto, assim, eu vou ser bem sincera com vocês, assim, foi difícil segurar a emoção. Quando ela veio aqui, que ela lançou, que a Juliana estava falando e falando sobre o livro, tratando, é muito difícil você não se emocionar, entende?
Imagino, né?
Porque é o que eu falo sempre.
Os pupilinhos assim. Ali crescendo.
E assim, além do pupila, tem um lance de que eu amo jornalismo. Então, quando você vê o jornalismo sendo bem feito, não tem como você não ficar muito feliz, entendeu? Então, é um pouco isso, assim, essa alegria de estar ali.
Cumpriu o seu dever como professora.
Cumprimos, né? Acho que todo mundo aqui...
sim, participação, né? De vários,
De
né?
vários nessa jornada. Então, foi bem isso. Então, é emocionante, sim, e eu acho que o resultado ficou muito, 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 muito bom. Mas volto a dizer, eu participei pouco, tá? Eu ajudei, mas também... já estava bem redondinho quando chegou na minha mão.
Agora, uma coisa interessante sobre o livro é o uso da primeira pessoa e a inserção da autora como personagem na narrativa. Esse recurso incomum do jornalismo convencional, factual, no dia a dia, pode ser visto por alguns como algo que prejudica a qualidade e a credibilidade do produto. Como vocês enxergam essas inserções da Dalpiva?
Então, eu acho que a gente precisa entender um pouco, quer dizer, a gente às vezes tem uma... A gente não pode ser muito dogmático com relação à primeira pessoa. Você tem que saber quando vai usar e por que você está usando. E se isso vai ter um efeito real na sua narrativa. O que eu costumo sempre dizer é assim. O eu condenável na narrativa jornalística é o eu do ego, no sentido de eu estou querendo aparecer mais do que a notícia. Então, eu preciso estar, às vezes, descrevendo coisas que eu estava fazendo quando o telefone tocou e eu recebi aquela pauta. E que você olha e diz assim, sim, amigo, mas tipo, para que eu preciso saber disso? Né? No caso da Juliana Dalpiva, não aconteceu isso. A presença da primeira pessoa era muito mais para nos passar aquela ideia de que, olha, eu estava ali naquela cena, as pessoas falaram comigo, as pessoas interagiram comigo nesse nível, até para que o leitor e a leitora compreenda como se deu essa interação, como essas questões se articularam, como ela vai falar que eu fui até tal lugar e aí fui várias vezes em X lugar para tentar encontrar o Queiroz. Então, ela precisa dizer isso. Não tem como ela falar assim, a reportagem tentou... Isso é mascarar um texto, entendem o que é? Então, não tem muito sentido. Então, eu, sinceramente, acho que a presença da primeira pessoa, ela é, inclusive, bastante restrita nesse livro dela. Não é algo que chame atenção, por exemplo, né? Mas que onde aparece, aparece bem. Isso quer dizer que sempre se deva usar a primeira pessoa? Não. Isso quer dizer que sempre que se usa a primeira pessoa, se está usando bem? Também não. O uso da primeira pessoa tem que ser feito com cuidado imenso. Porque a gente precisa entender que o uso da primeira pessoa deve servir para pontuar questões importantes para o leitor e a leitora entenderem aquilo que você quer contar. Não para que eles saibam quem você é no sentido mais pleno do meu blog, do meu diário, do meu Instagram. Entendeu o que eu quero dizer?
Sim, com certeza. Eu concordo muito contigo, Tati. Eu acho que ela é muito certeira assim, nos lugares que ela escolhe se inserir, assim, que ela escolhe colocar alguma coisa dela, uma primeira pessoa. E... assim, uma percepção minha agora sobre primeira pessoa com jornalismo e tal. Às vezes eu acho que a relação de primeira pessoa com credibilidade, ela não é tão óbvia e tão do senso comum quanto as pessoas colocam. Muitas vezes a inserção da primeira pessoa, do trabalho, da apuração do jornalista dentro da obra, traz uma certa credibilidade maior. É o que eu vejo muito isso no trabalho da Juliana Dalpiva, no Negócio do Jair. quando ela coloca as coisas que ela teve que fazer para ir atrás de uma fonte, isso para mim me traz uma credibilidade muito forte.
Teve um exemplo que ela deixou... Não, teve vários, né? Mas agora um que me veio à cabeça foi quando ela tava atrás da irmã de uma das mulheres. Uhum. E aí ela falou, tipo, não, que ela ficou horas lá e foi num bar e conversou e tentou entender sobre essa pessoa. E saber todo aquele contexto, acho que foi importante a gente ver o trabalho dela, ela realmente se articulando pra conseguir entrar em contato com a fonte e ver se ela conseguia, de fato, né? E aí, bem no fim, a fonte foi, tipo, o que, que você tá querendo fazer? O que, que você tá fazendo? E foi... Foi importante pra obra, né, ter tudo isso. Então, assim, eu achei incrível ter lido e me senti muito próxima dela. Achei maravilhoso.
Não, isso é bem importante, isso é fundamental. Assim, esses depoimentos de vocês são muito legais. E tem uma coisa que você estava falando, Ana, com relação a essa coisa da primeira pessoa e da credibilidade. Você está coberta de razão. Até porque nós precisamos entender o que é o nosso mundo contemporâneo. O nosso mundo contemporâneo, ele está completamente atravessado pelo sujeito, pelo eu, pelo sujeito, pela subjetividade, está o tempo inteiro em torno disso. Então, não tem como a gente simplesmente tirar o jornalismo desse lugar. Mas a gente pode entender como o jornalista vai estar nesse lugar e em que medida, ao se colocar, ele se coloca em nome da credibilidade, em nome da compreensão de um determinado acontecimento, né? E não a serviço do seu próprio ego. É difícil fazer essa diferença. Mas eu tenho, assim, sinceramente, eu tenho plena convicção que a Juliana conseguiu fazer isso muito bem.
Com certeza. E agora, aproveitando que o assunto já estava conversando um pouco sobre autoria, estilo de escrita, vale destacar que o Brasil está muito bem representado no jornalismo literário. Autores como Caco Barcelos, Daniela Arbex e Chico Felitti são alguns dos conhecidos por suas vozes literárias marcantes.
Sim. Desde reportagens mais breves a extensos livros reportagem, temos muitas referências. Por isso, vamos fazer uma pequena pausa em nossa mesa para que Isabelle Fudal e Mabel Santos tragam uma obra do jornalismo literário brasileiro bastante singular.
Este é Brasil na Estante.
E aí, leitores do Pontuando, tudo bem com vocês? Mesmo que atrasado, feliz dia do jornalista para aqueles que, assim como nós, escolheram viver do jornalismo ou, como Gabriel García Márquez gostava de chamar, da melhor profissão do mundo.
Claro que no mês do jornalista, nós não poderíamos deixar de produzir um Brasil na Estante para lá de especial.
A obra que escolhemos para o quadro é marcante, única e mostra a verdadeira essência da frase, um olhar atento aos pequenos acontecimentos, uma expressão que todo jornalista provavelmente já escutou.
Vencedor do Prêmio Jabuti, de 2007, na categoria Reportagem e escrito pelas mãos da fada Eliane Brum, rufem os tambores, o livro é...
A Vida Que Ninguém Vê. Eu sou Isabelle Fudal.
E eu, Mabel Santos. Vamos juntos conhecer a sinopse desta obra.
O livro é a junção das reportagens perfis escritas por Eliane na coluna A Vida Que Ninguém Vê, do jornal Zero Hora.
As publicações são de 1999 e evidenciam como a repórter buscou pelos fatos extraordinários para escrever pequenos perfis de vidas, entre aspas, invisíveis.
Através de uma leitura que mescla notícias incomuns e narrativas pessoais, conhecemos as singularidades de 21 histórias nas quais os personagens variam desde pessoas até objetos e animais.
Nos encantamos com a história de um homem que tenta ganhar a vida comendo vidro na frente do mercado público de Porto Alegre. Também tentamos descobrir a história de um álbum encontrado no lixo, seus personagens e o motivo de ser descartado. Em O Cativeiro, refletimos sobre a relação de alguns animais que vivem no zoológico de Sapucaia do Sul, com a liberdade. E lemos sobre um macaco que fugiu da jaula e foi beber cerveja.
O perfil que mais gostei do livro foi do Chorador, que conta a história de Thierry, um homem conhecido por chorar nos velórios da pequena cidade gaúcha de Quaraí. Mesmo não conhecendo quem morreu, ele sempre comparece no enterro e chora pela morte da pessoa. E a sua, Mabel?
O meu favorito foi O Sinal Fechado para Camila. É um retrato sensível e realista do cotidiano de muitos brasileiros e possibilita refletirmos sobre o nosso papel enquanto sociedade, para que a vida seja tratada com dignidade.
Sem dúvidas, a obra é o resultado da busca de Eliane Brum por histórias escondidas que não são o foco dos grandes jornais. Uma sacada genial da jornalista.
E aí, leitor? Você já mergulhou na leitura de A Vida Que Ninguém Vê? Se a resposta for não, o que você está esperando para começar esse livro?
O quadro Brasil na Estante termina por aqui. Nos vemos em breve. Até a próxima!
obrigada pela contribuição, meninas. Agora, voltando para a nossa conversa. O negócio do Jair traz um tema difícil, mas com uma escrita leve, de fácil compreensão. Já falamos um pouco sobre a escrita da Dalpiva, mas eu queria saber de vocês. O que mais se destacou nesse livro, da forma que ele foi escrito?
O que mais se destacou? Uhum. Cara, pra mim, foi a qualidade das fontes. Ela se aprofundou num nível que ela achou petróleo, assim, sabe? Então, a qualidade das fontes foi incrível. Cada vez que ela ia mais e ela foi conseguindo. E eu me questionava várias vezes, inclusive eu mandava fotos, assim, de alguns trechos pra algumas pessoas e eu ficava, assim, pasma. Eu falava, cara, como é que ela conseguiu fazer isso? Porque é difícil, a forma como o jornalista é visto hoje em dia e, ao mesmo tempo, ela conseguir essa qualidade, ela conseguir ter tanta informação, assim, boa pra passar. Eu fiquei pasma em vários trechos, em vários momentos. Então, pra mim, assim, eu bati muitas palmas pra ela durante vários momentos. Por causa disso, eu invejo muito, porque, assim, é difícil. Até pra nós, assim, que vai em fontes mais fáceis, mais próximas. Imagina pra ela, foi, nossa, incrível.
É, mas aí acho que eu concordo contigo. Acho que é o processo de apuração, é um processo de apuração louvável, muito louvável. Porque é a tentativa de amarrar os fios. E aí tem uma questão do texto em si. Porque é uma coisa que é interessante da gente observar. Ele não é um texto literário, o clássico do texto literário. Ela não tem essa pretensão e não era o que ela queria fazer. Mas isso não quer dizer que não haja uma riqueza narrativa, né? E tem. Então, a riqueza narrativa me parece indiscutível. Assim, porque ela consegue contar uma história que é complexa, com muitos personagens. Porque exatamente a profundidade da apuração acabou levando a isso. Com muitos dados, com muitos números, mas a narrativa, ela flui. Ela vai fluindo. Isso é dificílimo de fazer. Dificílimo.
Né? Ela aprende, né?
Ela aprende, você articula, você consegue entender mais ou menos. Sabe, assim, não é aquilo que você precisa... E tem livros que são assim, né? Que você precisa ler com um bloquinho do lado, anotando, porque lá pras tantas você se perde nos números, nos nomes, nessas coisas. Sim. O dela, não sei se vocês perceberam isso, porque, né? Temos lugares de leitura diferentes, assim. Até porque eu li a partir dessa perspectiva também, né? Eu fiz a leitura da chata, que vai procurando coisa pra revisar. Então, a minha primeira leitura foi assim. Então, é meio diferente. Mas eu senti muito isso, assim, que é um livro que vai, ele flui e você vai conseguindo entender aqueles personagens como estão ali. Então, se eu for falar alguma coisa, eu falaria isso, assim. Sim. Que tem tudo a ver com o que você estava falando, que é a qualidade da apuração,
Sim.
né?
Isso, apesar da aridez do tema, né?
Uhum.
Eu acho que, pra mim, uma coisa que define muito a escrita dela, que já estava falando antes na questão da primeira pessoa, é que ela é muito certeira. Eu acho que ela escolheu os momentos pra falar sobre cada coisa muito bem. Inclusive, uma coisa aqui, um pouco mais do backstage. Tava conversando com a Letícia antes, enquanto a gente lia o livro, e a Letícia falou de uma... que ela sentiu, às vezes, uma ironia, uma acidez, que eu acho que, embora não seja intencional, não seja uma coisa assim, um marco literário da Dalpiva, o jeito que ela coloca as informações aponta hipocrisias, aponta ridicularidades que são irônicas, que são engraçadas. Teve horas que eu dava risada, assim, e não era porque ela tava sendo engraçada, mas o jeito que ela colocou deixava óbvio o ridículo daquela situação.
Sim. Tem tipo aquela questão, né, que inclusive ela botou no livro e muita gente fala. Nossa, ele defende família, né, e tudo mais. Mas, pô, teve amante, teve 500 filhos fora do casamento, 500, sabe? Tipo, é uma coisa assim que, pô, tem hipocrisia aí, tá sendo tudo muito, muito claro. Então, é muito gostoso, assim, de ver.
E aí tem uma coisa muito massa que você tá falando, que é a história exatamente do... Ela aponta a hipocrisia sem que ela precise apontar didaticamente a hipocrisia. Então, vocês falam que eu ri, eu olhei pra aquilo ali e disse, meu Deus, olha o absurdo. Em momento algum é porque ela pega o leitor pela mão e diz assim, olha só, agora eu vou mostrar pra vocês como essa família é hipócrita, saca? Isso é riqueza narrativa.
Exato.
É quando eu consigo contar a história com o propósito que eu quero, sem que eu precise pegar pela mão no leitor no pior sentido do termo.
Ela não fala isso é ridículo. Ela Sim. mostra que é ridículo. Isso é muito interessante.
E você pega muito. É muito. Você se sente muito próximo dela, porque é como se ela sentasse na sua frente e falasse, amiga, preciso te contar uma fofoca. E aí você vai, você fica, não, eu não acredito, não tem mais. E aí você
uma
vai
fofoca
indo,
assim. Apurada.
Não, muito bem
muito
apurada.
Muito imparcial, objetiva.
Sabe, um negócio assim, tipo, eu sei, sabe, isso realmente aconteceu. E você não duvida, porque isso realmente é algo real.
Isso é legal que você tá falando, você não duvida. Você consegue perceber a apuração qualificada e com credibilidade. Entendem que são muitas camadas?
Demais.
Uhum. E é tempo também, tá, gente? São 3 anos pra fazer. Então, Letícia, quando você fala assim, sentir inveja e aquela coisa de como é que eu faço, são 3 anos, tá, gata, fazendo isso, pelo amor de Deus. Não são 3 semanas, não, como vocês têm pra fazer.
Eu aqui na quarta fase do mês, eu não tenho que me preocupar, eu ainda tenho muito chão pela frente.
Exatamente, tem muito chão.
Mas como a autora falou na entrevista, vivemos atualmente um mar revolto de dados e informações. Livros, reportagem e matérias mais longas que exigem um tempo maior de produção nadam contra essa maré. Neste contexto, para vocês, qual é a importância dessas apurações mais aprofundadas?
Eu posso começar. Para mim, um dos grandes méritos, assim, enquanto eu tava lendo o livro que eu pensei, é como ele consegue reunir tanta informação de um jeito muito fácil de compreender, com uma linearidade muito compreensível. E, tipo assim, é uma coisa que eu, quando, antes de começar o livro, eu tava com receio de não entender alguma coisa, porque eu não sou uma pessoa, eu não sei, fiquei com medo de não ter o conhecimento necessário pra ler aquilo ali. Mas eu lendo, eu achei, não, qualquer pessoa entende isso daqui, e isso aqui esclarece muita coisa. É uma coisa que, por mais que eu soubesse dos fatos, eu já sabia do esquema de rachadinhas, eu já sabia de algumas coisas que já tinham sido noticiadas, né, no normal. A gente já vê isso nos portais com notícias mais curtas. Mas é impressionante como o texto mais aprofundado consegue ampliar a tua compreensão sobre aquele assunto. E eu acho isso muito legal.
Eu também. Eu gosto muito de livros quando eles contam essas histórias e eles trazem coisas históricas de alguma forma, né? Não histórico precisa ser algo muito, muito antigo. Uhum. Mas até algo que aconteceu semana passada pra mim e eles destrincham isso de alguma forma, me dá uma vontade cada vez maior de entender mais e de saber mais. Então, por exemplo, ela fez muito isso, a Daniela Arbex faz isso com uma excelência muito boa. E essas apurações, assim, aprofundadas, que eu falo, tiram petróleo mesmo, que eles escavam e vão fundo e vão atrás de fonte e não se cansam. É lindo de se ver, assim. Eu admiro muito quem faz isso, porque
É admirável e chega no ponto que vocês mesmos já falaram antes. Quer dizer, uma boa, eu só consigo contar uma boa história se eu sei essa história. E no jornalismo, eu só vou saber essa história se eu apurar muito bem apurado. Por isso que o recorte é muito importante. Eu tenho que saber até que nível eu tenho de aprofundamento que eu vou poder ir. E para isso, eu vou fazer o recorte que me permita fazer isso, né? Mas é importante que eu entenda que, bom, eu nunca vou conseguir contar bem uma história se eu só sei a superfície dela. Eu preciso sabê-la profundamente para que, inclusive, eu escolha o que vou contar ou não. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Tem coisa que ficou de fora desse livro da Juliana. Muita coisa ficou de fora desse livro da Juliana, né? Mas ela sabe essa história completinha. Começo, meio e fim, ela sabe tudo. Por isso, na hora que você está lendo, se percebe isso. E aí, a coisa que você fala da história também, do histórico, tem a questão do contexto. O jornalismo é contexto e a gente não pode perder isso de vista. E esse contexto também, no processo de apuração, você consegue lapidar. Então, são essas nuances, né? Essas coisas todas que entram ao mesmo tempo nessa construção narrativa que leva à excelência do livro, né? Então, quanto mais eu aprofundo a apuração, mais eu domino uma história, melhor eu vou conseguir contá-la, melhor eu vou conseguir contextualizá-la.
Uau! Eu fico pensando, a gente até perguntou pra Juliana, vai ter um segundo, né? Porque teve muito mais coisas acontecendo. E ela, tipo assim, olha, não posso dizer quais são as minhas pautas do momento. Mas a gente tava, assim, querendo mais. E só aquele livro não foi suficiente. Eu pensei, isso não, é vai ter volume 2, né? Vai ter que ter um volume 2 aí, porque não é possível. Torcendo, né? Uhum.
Daqui a pouco, que pontuando de 2026 com o negócio do Jair 2.
A gente tá nessa, assim. Porque, não, muito bem escrito. E a gente vivenciando isso, porque não acabou, né? Vivenciando isso, sabe, sei lá até quando, a gente sente muita vontade de ter mais essas apurações, né, e esse aprofundamento. Mas você sente que aqui no Brasil faltam mais jornalistas que escrevem livros reportagem, enfim, que se aprofundam dessa forma?
Eu acho que a gente tem que ser generoso. Não acho que seja uma questão que falte no Brasil, não. Eu acho que, inclusive, esse é um movimento que tem crescido bastante. A gente tem uma quantidade de livros reportagens crescendo bastante. Mas é preciso que a gente entenda, quando eu falo da generosidade, é muito isso, assim. Uma coisa é o dever ser e outra coisa é o que é possível ser. É preciso que a gente pense que nós, jornalistas, temos que sobreviver, né? A gente tem que viver, tem que, né? Tem que comer, tem que botar comida na mesa e tal. E ter este tempo disponível para essa apuração, para fazer tudo isso, é algo que demanda, sabe, muita energia. Então, um bom livro reportagem para ficar pronto, ele leva alguns anos. É, então, tem esses processos todos. É, a gente tem muitos talentos no país, disso eu não tenho a menor dúvida. E nós temos alguns belos exemplos, assim, de pessoas que vêm enveredando por esse caminho do livro-reportagem com muito talento, com muita maestria. Agora, boom de livro-reportagem, está saindo um montão de coisa, toda hora está saindo. Aí eu já não acredito por conta disso, assim. Existe um tempo de produção, existe esse grau de profundidade, sabe? Que a gente precisa... e precisam as condições financeiras, objetivamente as questões financeiras para fazer.
Não é fácil.
Às vezes
não favorece,
a gente...
O sistema não favorece.
E nunca vai favorecer. É outra coisa que a gente precisa entender. O sistema, na história do jornalismo, o sistema nunca favoreceu o jornalismo. Não vai ser nessa altura do campeonato que vai favorecer. Então a gente precisa entender também isso. O bom jornalista, ele está sempre nadando contra a maré, sabe? E vocês imaginem o que é nadar contra a maré. É, quando se tem uma exigência tão grande, que é o que o bom livro-reportagem pede. Porque são duas coisas que correm muito juntas no livro-reportagem. O processo de apuração não só é aprofundado, mas você precisa conquistar suas fontes no melhor sentido do termo. Porque conquistar é fazer com que elas confiem em você. Além das fontes documentais, né? Falo mais das pessoas mesmo. Você precisa fazer com que elas confiem em você. Gente, isso leva tempo. Isso é uma construção que leva tempo, sabe? Então, claro, eu queria que tivesse muito mais, mas a gente precisa entender que ele, né?
É complicado.
Sim. É complicado e precisa de condições objetivas. Eu preciso ter editoras que estejam dispostas a bancar isso, sabe? Editoras que topem fazer esse tipo de coisa. Porque muitas vezes o que acontece é que o jornalista que faz, ele mesmo banca, e depois ele vai vender esse livro e vai tentar conseguir recursos para isso. Então a gente também tem que pensar um pouquinho nisso, sabe? Senão eu fico sempre nesse lugar da universidade que só aponta os dedos e não vê as condições objetivas de produção.
É, com certeza. Ai, gente, o papo tá muito bom, mas infelizmente a gente vai ter que parar por aqui, que o nosso tempo tá esgotando. Mas, enfim, muito obrigada, Tati, por ter aceitado esse convite.
Eu é que agradeço demais a vocês. Eu acho que é muito assim. Queria dar os parabéns a vocês por essa pauta, por estar celebrando o Dia do Jornalista dessa maneira. Isso é muito legal. E brigadíssima pelo convite, meninas. Parabéns aí pelo projeto, pelo programa, tá? Pela iniciativa. Muito massa ver vocês fazendo
isso. Obrigada, Tati.
A gente que agradece. Mas virando a página para o próximo mês, em maio voltaremos com um episódio para quem ama um romance. Fique ligado em nosso Instagram, @pontuando.podcast, para mais atualizações da nossa edição. Da próxima edição, desculpa. Este programa é produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação por Ana Muniz e Letícia Siqueira.
Mesa Redonda com Tatiana Teixeira. Roteiro por Ana Muniz. Boletins por Juliana Carvalho, Ellen Ramos, Isabelle Fudal e Mabel Santos. Entrevista por Ana Muniz e Letícia Siqueira.
Técnica por Peter Lobo. Orientação das editoras Ana Muniz, Isadora Camelo e Juliana Carvalho e da professora Valcisco Couto.
Rádio Ponto UFSC. É jornalismo, é leitura, é rádio e ponto.